Não é de hoje que conversar sobre política gera discussões, divergências, ideias e opiniões. Isso na base política, nos simpatizantes dos diversos partidos espalhados pelo Brasil, mas é sabido também que essas divergências de ideologias ocorrem também na cúpula desses partidos. E neste mar de falácias e posicionamentos a favor ou contra determinados grupos, o brasileiro parece não dar mais crédito ao político. E na série de entrevistas com os homens públicos, vamos dar sequência à conversa com os senadores, e assim visando entender melhor o que se passa nesta nação. E assim, vamos conversar a partir de agora com o senador pelo Paraná, Álvaro Dias. Bom dia, senador. Obrigado por atender a Rádio Marconi.
Bom dia. Um abraço a todos. Um abraço a você, Gustavo, e os ouvintes da Rádio Marconi, os amigos aí de Santa Catarina, né? Um estado muito próximo, nosso irmão mais perto, né? Quase que irmão gêmeo. Então, uma alegria falar com vocês aí.
Bom, senador, para iniciarmos a nossa conversa, o senhor aí nesse processo de mudança de partido, por que a intenção, então, de ingressar nesse novo partido, Podemos?
Olha, é uma ansiedade, né? Uma angústia, na verdade, diante do quadro partidário brasileiro, emporcalhado, né? Os partidos foram jogados no pântano da imoralidade, a Operação Lava Jato arrasou os partidos políticos no Brasil. Alguns deles foram até considerados organizações criminosas, lavanderia de dinheiro sujo. Então, uma rejeição total. Os partidos não existiram nunca nesse período, né? Porque, na verdade, eles são siglas para registro de candidaturas. E nós estamos buscando um partido político. Nasceu na Europa um movimento, criaram lá o chamado Partido Movimento, né? Que sem vínculo ideológico de extrema, ele procura ver o que se passa na sociedade, interpretar bem quais são as prioridades da população, transformá-las nas causas que defende. Eu gostei dessa ideia, acho que é uma tentativa válida e por isso estou ajudando a construir o Podemos aqui no Brasil. Já iniciamos esse processo, no dia 1º de julho houve o lançamento do partido. Partido que quer tudo das claras, né? Combater corrupção, consultar a população sobre as suas prioridades, não é? Esse é o nosso desejo. Vamos tocar em frente, vamos ver se está certo. É a minha última tentativa, né? Porque venho procurando um partido já faz tempo e não encontro. Só encontrei até agora siglas para registro de candidaturas. E eu tenho dito que essa é a última tentativa, porque se não der certo, aí eu vou mudar não de partido, vou mudar de atividade, né? Vou abandonar a política, mas eu espero, eu tenho fé, esperança de que desta vez vai dar certo.
Senador Álvaro Dias, como o senhor falou, mas nesse cenário de corrupção entre esses ditos grandes partidos, o senhor considera que esses novos partidos, como Podemos, possam ter benefícios na atual situação do cenário político brasileiro?
Mas, na verdade, nós temos que separar bem, porque há alguns partidos que estão mudando de nome, né? Só mudam o nome. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos mudando programa, estatuto, conceito, prática política, cultura política, comportamento. Essa é a mudança que a população exige. É por isso que eu tenho dito, olha, é uma tentativa, eu não sei se vai dar certo, eu espero que dê certo. Para dar certo, dependemos das pessoas que aderirem ao nosso projeto. Por exemplo, os catarinenses que vierem conosco para construir esse partido, nós dependeremos muito da visão que essas pessoas têm de política, porque nós temos uma visão diferente muitas vezes, né? Eu tenho uma visão política diferente de muitos jornalistas, de muitos políticos, e resta saber quem tem razão, né? Pode ser que eu não esteja certo, mas eu imagino estar procurando a verdade, procurando repercutir a nossa realidade, tentando ajudar o Brasil a mudar, tentando fazer com que a nossa sociedade seja mais justa, que a população possa ser mais respeitada pelos governantes, pelos políticos, de modo geral. Essa é uma tentativa que nós temos que fazer.
Senador Álvaro Dias, a reforma política viria para modificar isso ou não impactaria?
Não, nós não podemos nem apelidar de reforma política o que está em discussão lá na Câmara. Na verdade, é uma acomodação, uma rearrumação da legislação eleitoral para facilitar a campanha do ano que vem. É isso que estão discutindo lá na Câmara dos Deputados, né? A reforma política nós esperamos que seja feita, se o país tiver a sorte e a felicidade de eleger um presidente que tenha essa competência para mudar, que tenha ousadia, tenha coragem, né, para promover mudança e lidere um processo de reforma política. Nós temos um presidencialismo de muita força. Então, só o presidente da República, liderando o processo de reforma, pode obter êxito. Primeiro, ganhando o apoio da população e depois obtendo o apoio do Congresso para aprovar a sua proposta. Para ganhar o apoio da população, ele tem que ter credibilidade. Por isso, tem que ser eleito pela maioria esmagadora dos votos. E depois, ele tem que ter a capacidade de se comunicar com a sociedade para convencer as pessoas de que a sua proposta é boa, atende o interesse da população. Aí, depois, fica mais fácil obter o apoio do Congresso sem essa necessidade de balcão de negócios, né, de comprar deputado, comprar o voto, comprar a consciência dos deputados, porque isso humilha as pessoas, né? E eu acredito que seja possível, sim, fazer as coisas honestamente, né, sem ter que comprar ninguém.
Estamos conversando com o senador pelo Paraná, Álvaro Dias, agora ingressando no partido Podemos. Senador, o senhor mencionava em uma das entrevistas que o senhor concede à mídia nacional que a população tem uma arma com só uma bala. Se errar o tiro, enfrenta tempos ainda mais difíceis. O que o senhor quer dizer com isso?
Olha, isso é uma verdade absoluta, né? Porque o Brasil afundou nesse mar de dificuldades, né? A crise se alargou de forma inusitada, o desemprego cresceu assustadoramente, há um caos na saúde, a violência cresce de forma avassaladora, fazendo vítimas nas grandes e nas pequenas cidades. Nós estamos vivendo um momento de desesperança da população, porque o rombo foi enorme, né? Roubaram demais, assaltaram o país, a dívida pública cresceu assustadoramente. Hoje ela consome 1 trilhão 722 bilhões nesse ano para pagamento só de juros, serviços e encargos. Não sobra praticamente nada para atender as necessidades da população. Então imagine se a população errar na escolha do presidente da República. Escolher alguém sem experiência administrativa, alguém que nunca administrou nem um carrinho de pipoca. Se for administrar, é capaz de quebrar em 15 dias. E se a população se iludir com aquele que grita mais alto, ou aquele que se apresenta como mais valente, né, como uma espécie de herói do sertão, né, que quebra tudo e arrebenta, e enfim, nós já tivemos essa experiência. Então, se houver o erro na escolha, o Brasil vai continuar sangrando e a população vai continuar sofrendo. Então é hora de lucidez, é hora de refletir sobre a nossa realidade. Escolher alguém, sim, que tenha coragem de combater a corrupção, mas que tenha experiência administrativa para resolver os problemas da população. A população não quer enganação, não quer enrolação, não quer gritaria, não, a demonstração de valentia, não é isso que a população quer. A população quer a solução para os seus problemas.
Senador Álvaro Dias, conversa com a Rádio Marconi neste momento. Mas, senador, patrimônio do Brasil, ele pode estar sendo corrompido, especialmente com essas possíveis privatizações previstas no país?
É um risco muito sério, porque esse governo não tem credibilidade. Se nós dissermos que é uma organização criminosa, não estaremos errando. Basta dizer que o presidente atual é o primeiro presidente na história do país que é denunciado pelo Procurador-Geral da República no exercício do mandato. E no entorno dele, são 8 ou 9 ministros que estão sendo investigados pela Operação Lava Jato. Então, dinheiro nas mãos desse governo é vendaval. Então, você vende um patrimônio público e joga o dinheiro pela janela. Nós estamos verificando isso. Há pouco, o país todo ficou estarrecido de ver o noticiário sobre como procedeu o governo para conquistar votos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. É isso que tememos. É claro, ninguém é contra a privatização de empresas incompetentes no governo. Quando se diz, é preciso privatizar porque as empresas estão dominadas pelos políticos, é preciso tirar essas empresas das mãos dos políticos desonestos. Mas não significa que temos que tirar essas empresas das mãos do povo brasileiro e entregar para terceiros que as explorarão, ganharão muito dinheiro e deixarão o país mais pobre. Vamos aguardar um novo governo, vamos eleger um presidente da República, vamos cobrar dele durante a campanha compromissos e depois sim verificar quais as empresas que devem ser privatizadas.
Senador Álvaro Dias, conversando com a Rádio Marconi nesse momento, o senhor é autor de um projeto que diminui a representação dos estados de 3 para 2 senadores. O porquê desse projeto? O senhor acha que há muitos políticos ou muitos senadores em nosso país?
Temos muitos políticos, né? E a despesa é alta. Nós temos que economizar. É hora de reformarmos o Estado, né? Um novo conceito de Estado. O Estado atual fracassou, porque ele engordou demais, cresceu demais, gasta muito, se tornou lento, está aí empacado, né? E o Brasil vai patinando. Então nós temos que reformar não só o Executivo, mas temos que reformar também o Legislativo. Essa proposta eu venho apresentando e reapresentando desde 99. Teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais competente. Não é só no Senado, seria reduzir um senador por estado, né? Portanto, um terço do Senado seria extinto, ficaríamos só com dois senadores por estado. E na Câmara dos Deputados reduziríamos cerca de 20%. E nas Assembleias e Câmaras de Vereadores, proporcionalmente. Portanto, é a forma de economizar, é só assim que se economiza. Daria uma economia gigantesca, porque tem o desdobramento, né? Menos senadores, menos deputados, menos vereadores, são menos assessores, é menos dinheiro público envolvido e certamente mais competência, porque teríamos uma exigência maior na escolha dos representantes. Essa é uma proposta que só será bem sucedida se o presidente eleito tiver coragem de ele assumir a liderança para que essa reforma ocorra.
E o senhor estaria com a intenção de ser um desses presidentes em 2018 para modificar toda essa política nacional? O senhor está na disputa presidencial?
Olha, eu acho que essa não é uma questão de querer, né? É de ser convocado. Quando Podemos foi lançado aqui em Brasília, no dia 1º de julho, o partido me convocou para ser candidato a presidente da República. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. Mesmo que seja a última missão a cumprir, é uma missão a ser aceita, né? E não posso fugir dela. Espero que seja possível fazer uma pregação em que as estruturas agigantadas percam para a mensagem que se transmite, a esperança que se desperta no futuro do país. Mais importante do que as grandes estruturas partidárias, muito dinheiro numa campanha eleitoral, é o conteúdo da mensagem que se transmite. Eu não diria nem programa de governo, como querem dizer sempre, né? Porque às vezes não é essa a questão. É a experiência administrativa, a capacidade de promover mudanças, a capacidade de fazer as coisas bem como quer o povo, não é? E, obviamente, ideias sempre existem, antes da eleição e depois da eleição. As boas ideias existem, mas muitas vezes falta a capacidade para executá-las, não é? Então aí é que vem a experiência administrativa comprovada ou não. Aquele que é candidato tem que ter tido uma experiência administrativa. Ninguém pode governar um país com tantos problemas sem saber como é a administração pública, sem ter tido sequer uma experiência. Eu, se não tivesse sido governador do Paraná e bem sucedido, eu não ousaria disputar a presidência da República. Ia primeiro lá disputar o governo do meu estado. Nós temos candidatos que nunca governaram nada, nunca administraram nada e querem ser presidente da República. Ora, até o jogador de futebol, para ser profissional, ele passa por várias etapas. Primeiro ele vai para a escolinha, passa para os juniores e vai subindo até chegar ao profissional. Agora, o sujeito quer chegar à presidência da República sem administrar um município, sem administrar um estado, sem ter qualquer contato com a administração pública, é um salto no escuro. é uma aventura que pode custar muito caro ao Brasil.
Senador Álvaro Dias, obrigado por atender a Rádio Marconi e falar a toda Santa Catarina.
Muito obrigado a vocês, os catarinenses. Provavelmente no final de semana aí do dia 7 eu estarei aí por Santa Catarina. Um grande abraço e estamos sempre às ordens aqui em Brasília, no nosso gabinete de trabalho. Um abraço a todos.
Um abraço, bom dia, será bem-vindo ao nosso estado. Político no quarto mandato como senador, exerceu a função de vereador, deputado estadual, federal e governador do Paraná ao longo da sua vida pública, que iniciou em 1968 no MDB. Conversamos com o senador pelo Paraná, agora do Partido Podemos, senador Álvaro Dias.